vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos da Ortodontia Contemporânea. Hoje é 17 de outubro de 2012 e estamos aqui no episódio 25 do Orto Podcast. E no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o grande congresso da ortodontia brasileira, o Orto SPO 2012, esse grande congresso que aconteceu lá no Expo Center Norte de São Paulo, as aulas que assistimos, nossas impressões e o nosso encontro marcado lá na frente da High Plus, né? Da American Orthodontics, do nosso amigo Tadashi. Vamos falar como foi que aconteceu isso. Na coluna de artigo destaque, vamos falar sobre um interessante trabalho publicado na revista da SPO atual e também publicado através de painel no congresso da SPO. É o uso seletivo dos músculos da mão e antebraço durante a inserção de mini-implantes, um torquímetro natural. Vocês vão ver por que, que isso é tão interessante assim. No bloco de dica clínica, eu vou mostrar para vocês um interessantíssimo artigo que fala sobre colagem indireta reversa, um protocolo para descolagem temporária, digamos assim. Vale muito a pena.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Eu vou também fazer minhas considerações rápidas a respeito do congresso da SPO 2012, né? Congresso da Associação Paulista de Ortodontia, que aconteceu neste ano de 2012. Quem está aí mais habituado nesses mundos dos podcasts e dos blogs já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter visto, né? Ouvido o Jorge Bueno, do Bueno Ortodontia, falando a respeito, ou do Nortoi, com nosso amigo professor Adriano Araújo, e todos eles já falaram que o congresso foi um sucesso, e eu vou repetir isso aqui apenas. O congresso realmente foi um sucesso, a estrutura do congresso foi muito legal, né? O Expo Center Norte é o local de se fazer congresso de ortodontia, né? No Brasil. Os estandes estavam assim enormes, assim, não tinha fila para nada, os banheiros sempre limpos e sem fila alguma, as salas confortáveis, muitas salas, um ambiente espaçoso, a grade de científica também bastante interessante, tudo que tinha de melhor, foi um sucesso realmente. Quem não foi nesse congresso de 2012, porque foi no de 2010 e não queria passar por aquilo de novo, tá certíssimo. Não tem como a gente dizer que você fez uma atitude errada, mas você perdeu, porque esse congresso foi realmente sensacional, tá? Fica a dica aí para os demais organizadores de congresso, pega um pouquinho lá do know-how do pessoal lá da SPO, porque realmente foi muito bacana, muito interessante lá. Bom, então vou fazer algumas considerações aqui, tá? Então, se eu puder criticar, na verdade não é criticar, mas fazer uma sugestão. Quem estava lá vai concordar comigo, tenho certeza. A lanchonetezinha, né, de alimentação ali, o cafezinho ali ficou pequeno. Tinha um cafezinho da Casa do Pão do Queijo ali no canto, próximo lá da American Orthodontics, próximo lá onde a gente fez o encontro, que eu vou falar daqui a pouquinho, que foi interessante. Então, de repente, nos próximos anos, coloca ali em cada canto ali um quiosquezinho daquele de café, porque principalmente na quinta-feira fez um frio bravo, em todo mundo querendo tomar um cafezinho, encheu demais a lanchonete. Dos estandes, eu também, se tem aí alguém da indústria escutando a gente, ficou muita aulinha, né, nos estandes. Não sei se isso é uma coisa bacana, não. Eu acharia que mais interessante um hands-on nos estandes, né? Então, acho que seria mais interessante, assim, realmente, as empresas querendo vender bracket, que põem um bracket para as pessoas mexerem, né? Eu acho que hands-on fica melhor naquela coisa lá da feira, né, da parte lá comercial. Deixar a parte científica mais para o congresso mesmo, para salas específicas, porque lá é o grande palco, né, onde a gente senta para escutar os professores. Não sei, é uma sugestão pessoal. Bom, mas fora isso, eu achei que foi muito bacana, assim. Eu tava aqui lembrando alguma coisa que eu queria falar sobre esse congresso e eu acabei não lembrando. Tá, um destaque para os lançamentos de... Ah, era isso mesmo que eu ia falar. Então, um destaque especial para os lançamentos de livros, né? Grandes autores lançando livros nesse congresso. Como sempre tem nos congressos, né? Mas dessa vez eu achei bastante interessante, porque a gente consegue ver de uma forma mais próxima, né, esses autores, até porque a gente, no caso do professor Velini, né, que a gente participa do programa de mestrado dele, e foi uma felicidade muito grande vê-lo lançando um novo livro, né, e ele que já tem a estrada toda percorrida, não, todo um dia se emocionando com aquele lançamento do livro, toda a sua família lá vendo, e foi muito bacana. O professor Renato Almeida também, né, lançando o livro, e a gente vê ele bem entusiasmado com esse livro novo, e a gente fica emocionado também em ver esses professores que já fizeram aí, já percorreram essa estrada toda, e ficam nessa sensação tão de entusiasmo, né, para lançar o livro novo. Foi bacana e eu gostei muito de ter presenciado tudo isso aí. Bom, pessoal, vamos pro que interessa. Tem artigo pra gente falar. Ah, peraí, esqueci de falar. Já ia esquecendo. De agradecer o pessoal que foi lá pro encontro que a gente marcou lá no stand da American Orthodontics, né? Lá na High Plus, do nosso amigo Tadashi. Então, eu queria agradecer a todos vocês que foram grandes professores, foram colegas ortodontistas, e foi um encontro bem legal. Não foi... a gente não conseguiu fazer um furacão lá, não, mas foi pretensão imensa, né, mas desculpa aí, gente, não era isso, não, mas assim foi bastante amigos e bastante web amigos, né, então tava muitos das pessoas que interagem com a gente no Face, no Twitter e no nosso blog mesmo, no ortodontiacontemporânea.com. Tiveram presentes e foram bastante carinhosos com a gente. Conhecemos algumas pessoas novas que não conhecíamos antes. Conhecemos pessoas também de outros países, né? Pessoal do Paraguai que foram lá. E foi muito bacana, foi interessante, pessoal. Eu gostaria muito mesmo que em outras oportunidades a gente conseguisse juntar mais gente para a gente conversar e brincar como a gente brincou. Depois a gente fez um grande happy hour lá na Bar Brahma, que isso aí não é nem pra falar aqui, hein, porque tomou uma bronca depois aí das esposas, mas tudo bem, eu acho que elas não escutam isso aqui, não. Bom, se escutou aí, desculpa aí de novo. Tá bom então, pessoal, vamos passar pro artigo de destaque, que eu não sei nem se eu vou editar ou não vou editar essa parte. Eu acho que eu tô com preguiça, já são uma hora da manhã, eu acho que vai ficar assim mesmo. Bom, quem gosta das coisas um pouquinho mais sérias, um pouquinho menos informais, me perdoem aí, na próxima vez eu acho que eu faço um negócio mais sério um pouquinho para não ficar assim. Vamos lá, eu tenho dois artigos muito interessantes pra gente conversar. É um no artigo de destaque, um na dica clínica. Deixa essa conversa furada para lá e vamos trabalhar.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para vocês.
Bom, pessoal, separei um artigo de destaque. O artigo que o título é Uso Seletivo dos Músculos da Mão e Antebraço durante a Inserção de Mini-Implantes, um Torquímetro Natural. Ele foi publicado na revista Ortodontia SPO 2012, volume 45, número 5, na página 565. Ele é do Dr. Sérgio Estelita, Guilherme Janson, Kelly Chiqueto, Eduardo Silveira Ferreira. Antes de mais nada, eu gostaria de dar parabéns para os autores. Uma pesquisa bastante interessante, um desenho interessante mesmo. E o que é que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram o seguinte. eles convidaram 87 profissionais e solicitaram que eles fizessem força numa máquina de torquímetro, né, uma máquina para medir o torque. E pediram que eles fizessem força naquela chave de inserção de mini implantes. Sabe aquelas chaves que vem no kit para a gente colocar mini implante na mão sem ser com micromotor? Então, aí eles colocaram ali aquela chavinha e viraram só com os dedos. E viram, estudaram quanto de força conseguiam, esses 87 profissionais conseguiam fazer. E depois pediram que eles virassem a mão, não só com o dedo, né? Virassem a mão numa ação, como eles descrevem aqui no artigo, numa ação supinadora do antebraço. E viram quanto era o máximo de força também que eles conseguiam fazer, né? E depois eles foram pesquisar os mini implantes, quanto de força que os mini implantes suportam, né? E aí eles fraturaram 90 mini implantes distribuídos em diferentes diâmetros e foram ver quanto que esses mini implantes suportam de força, de torque. Então eles concluíram de uma forma bastante útil, né, na clínica, que o valor médio do torque digital foi 42% menor do que o torque braquial, né? Só com os dedos, foi 42% menor do que com o auxílio do giro, né, no braço, e mostrou-se mecanicamente mais seguro e biologicamente mais confortável, prevenindo a fratura de mini implantes com diâmetro maior ou igual a 1,5 mm, devido à limitação do torque médio de seção de 15 N por centímetro. Então, o que é o grande tchan aqui da conclusão do artigo? É que se o seu mini implante tem 1,5 mm e você faz a inserção como manda a técnica, né, só com a força lá dos dedos, você não vai conseguir gerar uma força suficiente para fraturar o mini implante. E quem coloca habitualmente mini implante sabe que quando no dedo, às vezes você não consegue girar mais ali, aí o cara tem, né, a gente tem aquela tendência, aquela vontade de virar um pouquinho a mão para fazer um pouquinho mais de força. É ali que fratura, né? Então, antes, só com os dedos, por esse desenho aqui de pesquisa, por esse estudo que foi feito aqui por esses autores, você não consegue fraturar um implante, um mini implante com um diâmetro igual, né, ou maior que 1,5 mm. Gostei muito do desenho, gostei muito dessa pesquisa e por isso eu separei para compartilhar com vocês. Bom, um outro artigo muito interessante que eu tenho também para compartilhar com vocês vai estar na Dica Clínica, que a gente vai ver agora. Um abraço!
Dica Clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer, uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
A Dica Clínica de hoje vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Pessoal, alguma vez vocês já tiveram um paciente que falou assim: ah, eu vou casar, eu queria tirar um aparelho temporariamente, vou casar, depois vou para o outro mel, depois eu volto e recomeço o tratamento. Já teve isso lá no consultório de vocês? Não, só no meu que acontece isso, é? Então acho que eu sou premiado, viu? Porque no meu acontece direto, viu? Ou então eu tenho uma de cupido, porque o pessoal lá casa muito. Então o que é que eu vi aqui é um artigo no JCO de 2011, né? Então ele é uma técnica chamada técnica de colagem direta reversa, um protocolo para uma descolagem, uma remoção de aparelho temporária. Ele é um artigo do Dr. Najar, Dr. Z. Faber e R. Faber, que eu estou olhando aqui, acredito que é de Nova York, que eles são de Nova York. Tá, pelo menos o endereço aqui é de Nova York, tá, mas está lá no JCO. 2011, de novembro de 2011. Vai buscar lá quem tiver assinatura. Deixa eu só ver aqui alguma coisa mais das referências para que vocês não fiquem aí. Aqui, 2011, volume 45, número 11, página 610. É uma técnica interessante. O que é que os autores propõem aqui e de muito interesse? O paciente quer remover para depois voltar ao tratamento? Ok, remove o fio. Faz a moldagem com silicone. Você vai fazer lá com a moldagem. Aquela silicone leve, né, você põe ali na área dos brackets e faz o restante. O restante é com a parte já o pesado mesmo. Então você vai lá, moldou, tirou a moldagem, né? E você remove o aparelho de escola e reinsere ali naquela moldagem que você fez. Você vai lá, faz um jateamento, né? Faz o jateamento e guarda aquela sua moldagem. Depois você vai lá, molda novamente o paciente e faz, né, um modelinho. Vai lá, pode ser uma moldagem dessa vez aí de alginato mesmo. Faz modelinho, vai lá na sua maquinazinha de vácuo, baixa lá uma plaquinha, né, uma plaquinha de acetato, de Asics, se você tiver, você usa. E usa isso como uma contenção desse tempo, a contenção temporária. Quando o paciente voltar, ele vai estar com aquela contenção, ou seja, os dentes não modificaram, não saíram de posição, você pega aquela moldeirinha que você tem com os brackets ali posicionados, você vai, coloca seu adesivo, faz o ataque a ácido, prepara o condicionamento, vai lá e recola os brackets na mesma posição que estavam antes. Você não perde nem você nem o paciente, né? Não perde nem um pouquinho do tratamento. Os brackets são recolados exatamente na posição que estava antes do evento e você volta ao tratamento da mesma forma que estava antes, sem perder nada. Eu achei bacana isso, é uma forma bem interessante de fazer. Como que você vai colar é da forma de colagem direta que você achar mais interessante. Tem alguns cimentos que você pode fazer isso, algumas resinas, né? Tem aquele kit da Transbond, né? que tem o a Transbond Foto e tem aquele outro lá que é alto, esqueci o nome dele, uma coisa assim, que você coloca depois na base lá de resina do bracket e ele é alto, né, polimerizado, e ele vai e adere lá o adesivo no dente. Mas tem outros também, tem o Maxen, né, que é um adesivo, que é um cimento resinoso dual, que também é bem interessante. Ele é transparente, inclusive você vem, coloca ele, insere, né, coloca na boca, nos dentes, em contato com os dentes, e ele quimicamente também ele vai polimerizando. Isso pode ajudar com o foto, mas aí você não vai poder fazer de silicone, você vai ter que fazer uma moldagem ou um outro modelo de transferência que deixe passar luz do foto para usar o Maxen. Bom, pessoal, eu acho que isso é bastante útil, eu achei útil e espero que seja útil para vocês também. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, pode ser por blog@ortodontiacontemporanea.com ou pode ser por wendel@ortodontiacontemporanea.com e eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês ou de tirar alguma dúvida ou de orientar, ou de passar alguma coisa para vocês lerem se é isso que vocês precisam, tá? Dá uma passadinha lá no blog também, www.ortodontiacontemporanea.com. E um último pedido para a gente encerrar esse episódio: é você que achou útil esse episódio ou qualquer um outro e queira recomendar para algum amigo, queira ajudar a gente de alguma forma, você vai lá na iTunes Store, chega lá no Orto Podcast, qualifica com 5 estrelas, faça uma resenha, se você está com um tempinho de sol, vai lá, faz uma resenha também. Isso vai ajudar nosso podcast ficar mais visível para as outras pessoas, e isso vai fazer a gente ficar mais feliz também e falar ainda mais besteira, quer dizer... Tá, não ficou natural, né? Mas, então, pra gente falar mais coisas interessantes pra vocês aqui. É besteira, porque eu me esforço muito pra não falar algumas aqui, porque a gente às vezes fica mal interpretado. Mas, eu espero que isso aqui fique mais descontraído com o tempo mesmo. Pessoal, brigadão, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.